ouvintes aí que estão sintonizados pelas redes sociais, pela Rádio Cidade. E bom dia a todos os vereadores, senhoras vereadoras. Em nome de Deus, eu declaro aberto esta sessão ordinária. Passamos à leitura do projeto de lei 1105.
Precisa não. Projeto de lei de número 1105, 17 de outubro de 2025. Dispõe sobre a criação da verba indenizatória para o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e da outras providências.
Envie o projeto à Comissão de Justiça e Finanças. Passamos à leitura da emenda de lei orgânica municipal, número 05/2025.
Projeto de emenda da lei orgânica municipal de número 05/2025, de 30 de outubro de 2025. Modifica a lei orgânica municipal de Figueira do Oeste.
Envie o projeto à comissão especial. Passamos à leitura da indicação 52/2025.
Indicação de número 52/2025. Autor, Anísio Aparecido Pérez, Partido Republicano. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se trocar o local onde são realizados festas e outros eventos, na Praça José Figueiredo, por outro que não prejudique os comerciantes. Justificativas. Os eventos realizados na praça geram transtornos significativos para os moradores e comerciantes do entorno, como barulho excessivo, interdição de vias por longos períodos, prejudicando o tráfego de veículos e pedestres e acúmulo de lixo. O local mais apropriado pode mitigar esses impactos negativos. Verifica-se que um novo local pode ser mais adequado para suportar a carga de pessoas e equipamentos sem danos ao patrimônio público. Sala das sessões, 27 de outubro de 2025. Anísio Aparecido Pérez, vereador republicano. Hugo Ferreira de Amorim, vereador PSDB. José Lucas da Silva, vereador do PSDB. Vera Lúcia de Souza Mariano, vereadora republicano. E Sérgio Vicentinho, vereador do PSDB.
Algum vereador ou vereadora deseja falar sobre as proposituras lidas?
Primeiramente, acho que bom dia a todos, nobres companheiros vereadores e vereadoras. Quero aqui falar sobre o projeto. Projeto de lei 1105, do dia 17 de outubro de 2025, referente à verba indenizatória, aonde o prefeito mandou o projeto para essa casa de lei, pedindo a verba para o prefeito de 8.500, além dos seus 21 mil, né, que ele ganha, pedindo mais 8.500. Vereador, vice-prefeito, onde está pedindo mais R$ 4.000, onde o vice já tem seu salário de 9 mil. E todos os secretários do nosso município, que é uma verba de 2.500. Onde os salários são de 6.500, né, de cada secretário. Eu vejo, na minha simples opinião, eu fazendo um levantamento em todos os nossos municípios, nossa região, entre oito municípios, eu acho que essa verba será, acho não, é a maior da região, tá? Pelo levantamento que eu fiz, a maior que teve foi um valor de 6 mil, tá? 6 mil, onde a arrecadação do município é de 3, 3.700.000, aproximadamente dá igual a nossa aqui, né? Que esse mês de outubro arrecadou 4.300.000. E outra coisa que eu vejo no projeto, que fica aqui no artigo 3º, inciso, né? Primeiro aqui, onde a descrição das despesas realizadas nas respectivas comprovações. Quer dizer, vai ter a despesa com as comprovações, mas sendo dispensada a apresentação de comprovações dessas despesas. Quer dizer, que eles colocou no projeto que não tem que comprovar, fica dispensado, no caso, as apresentações das notas fiscais, ou recibo, algo nesse sentido. Então, eu vejo que pelo mês de janeiro ao mês de outubro, referente, eu acho que a proporção, eu acho que eu vejo que a gestão pública, nem tanto, né, assim a gente tem que ver que é economia ou recesso. Porque se a gente acompanhar pelas diárias que foram feitas pelo prefeito, de janeiro a outubro, ele pegou 38.500, tá? Como alguns secretários, pegou 17, outro pegou 12, 6.500. Então, eu vejo que, no final dos três anos, a partir de janeiro, essa verba dá um valor de 1.000.000, que daria para ser investidos para o nosso município. Tá? Esse é um dos pontos fundamentais que eu vejo, porque já tem um salário referente à nossa região também. O salário está entre os maiores também, o nosso município, pela população. Se for analisar, pode puxar no portal, puxei no portal de transparência, está entre os maiores. Tá? Tem município que arrecada o mesmo percentual que ganha em torno de R$10.000, tá? E onde a sua verba indenizatória seja entre R$1.500. Esse é onde eu vejo a minha posição, eu vejo um dos que eu seja ao contrário a verba. Talvez se remanejasse a verba para um valor menor, tá? Se viesse alguma coisa para o valor menor, nós estaríamos juntos. Mas, infelizmente, nesse valor não tem como, por ser valores da nossa região, um dos maiores que terá. Então, esse é meu ponto. Só para complementar, eu vejo assim que, referente, porque a gente discute, igual várias aqui mesmo, nós pede aumento para os braçais, para o motorista, igual já pedimos várias vezes aqui. Se hoje o prefeito mandasse um simples projeto aqui, dando um valor de R$ 225,00 a cada servidor, eu vejo que seria em torno de R$ 40.000 mensais a cada servidor. Eu acho que talvez para uns servidores não seria nada, mas para aqueles que estão ali no dia a dia, deixando a nossa cidade limpa, organizando, fazendo o nosso tudo, seria de boas-vindas, que são praticamente 180 servidores, né, o nosso município, quer dizer, que faria aí, daria em torno de R$ 40.000. Esse é o que eu vejo. É um dos pontos também que eu acho que o prefeito tinha que pensar mais. Sabemos que temos lá, mas vamos pensar nos nossos servidores também, que é o pequeno do dia a dia, que deixa a nossa cidade, nosso município, que organiza o nosso município, porque sem ele também, sem os servidores, o gestor também não é nada no nosso município. Tá, esse é meu ponto de vista.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, Anísio Crispim. Cumprimento todos os ouvintes e quero cumprimentar aqui a presença do senhor Manuel, grande parceiro, grande amigo de longas datas aí. Eu queria só complementar aquilo que o vereador Rugles colocou. Se tem verba, alguns municípios instituíram verba remuneratória, outros diárias. Eu, nesse momento aqui, o fato de mudar diárias pela verba, mas que ela fosse um pouco mais coerente com o tamanho do município, né? E que se adequasse a isso. Isso é o nosso objetivo. Nós não somos contra a verba em si. Nós somos que fizesse uma adequação em valores, proporcional àquilo da arrecadação, aquilo que nosso município tem. Um outro ponto que eu levanto aqui é a questão da verba indenizatória para o vice-prefeito. Está lá no artigo 58 da Lei Orgânica, onde o vice-prefeito ele não tem função. Se caso ele exercer alguma função em relação ao prefeito, fizer uma missão especial para ele, nomear ele, aí sim ele teria esses direitos. Então, que ficasse registrado aqui essa questão em relação ao vice-prefeito. Não tenho nada contra a pessoa dele, a pessoa competente, a gente viu o esforço dele em relação a isso. Eu só estou dizendo em relação à verba remuneratória para ele, o fato de não ter função. Quando é que o vice-prefeito deve exercer funções? Chefia de secretarias, coordenação de projeto estratégico, ligar para programas municipais específicos de desenvolvimento urbano, representação institucional. São algumas, ou o gabinete de apoio política pública. São algumas das funções que ele poderia estar assumindo. E aí, se ele assumisse qualquer função em relação a isso, ele poderia estar optando pelo salário de vice-prefeito ou pelo salário, o vencimento daquela função. Então, é essa observação que eu faço aqui. Então, deixo aqui essa posição para nós. E que seja feita a vontade da maioria. Obrigado.
Intervalo de 5 minutos para fazerem os pareceres. Voltando aos trabalhos, a ata que já foi analisada por todos os vereadores, entramos na ordem do dia. A ata entra em votação. Quem concorda se mantenha pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Passamos à leitura dos pareceres referente ao projeto de lei 1105.
Parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal do Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei número 1105/2025, em que dispõe sobre a criação de verba indenizatória para o prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e da outras providências. A Comissão Permanente de Justiça e Redação da Câmara Municipal do Figueira do Oeste, após análise do projeto de lei 1105/2025, o presidente da comissão, Hugo Ferreira de Amorim, observou que a proposta apresenta vícios quanto à necessidade de oportunidade administrativa, bem como fragilidades quanto à justificativa de interesse público e moralidade na gestão dos recursos municipais. Embora a lei preveja a possibilidade de pagamento de verbas indenizatórias quando devidamente fundamentadas e comprovadas as despesas relacionadas ao exercício da função pública, o projeto em análise não apresentou estudo técnico, critério, objetivos de controle ou mecanismo de comprovação efetiva de gastos, limitando-se a instituir valores fixos mensais, sem correlação direta com despesas comprovadas. Além disso, o texto legislativo permite ressarcimentos sem obrigatoriedade de apresentação de comprovantes fiscais, o que fere os princípios da transparência, razoabilidade e economicidade prevista no artigo 37 da Constituição Federal e reproduzidos na Lei Orgânica Municipal. Portanto, entende-se que a proposta, tal como apresentada, não atende plenamente os princípios da administração pública, podendo representar risco de desequilíbrio orçamentário e abrir margens para interpretações que fragilizem o controle dos gastos públicos. O secretário-geral de Assis Rocha e a secretária Vera Lúcia de Souza Mariano manifestou-se favoravelmente à aprovação, entendendo que a verba indenizatória pode ser instrumento legítimo de ressarcimento das despesas necessárias ao exercício das funções de alta responsabilidade, desde que aplicadas com probidade e controle. Contudo, por maioria, esta comissão opina pela aprovação do projeto de lei de número 1105/2025, por considerar ser instrumento legítimo e legal. De forma racional, nada a corrigir. Por isto, a comissão, por maioria, apresenta parecer favorável à aprovação do projeto. É o parecer das sessões em 3 de novembro de 2025. Hugo Ferreira de Amorim, presidente. Geraldo de Assis Rocha, secretário. E Vera Lúcia de Souza Mariano, secretária. Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, em referência ao projeto de lei de número 1105/2025, que dispõe sobre a criação de verba indenizatória para o prefeito, vice-prefeito, secretário municipal e da outras providências. A Comissão Permanente de Fiscalização e Acompanhamento de Execução Orçamentária e Financeira da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, após examinar o projeto de lei de número 1105/2025, conclui que a proposta gera impacto financeiro direto no orçamento municipal, sem a devida demonstração da fonte de recurso ou de viabilidade dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário Inando Gerando da Silva Filho Togo apresentou voto favorável, entendendo que a medida visa compensar despesas efetivamente realizadas no exercício das funções públicas, desde que observados os limites legais e devido transparentes na execução. Por outro lado, o presidente José Lucas da Silva e o secretário Hugo Ferreira de Amorim manifestaram-se contrários, sustentando que o projeto não contém previsão orçamentária específica nem comprova compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o plano plurianual, podendo comprometer o equilíbrio financeiro do município e configurar despesas de caráter continuada sem respaldo técnico. Desta forma, por maioria, esta comissão entende que o projeto de lei de número 105/2025, que reúne condições legais, financeiras e orçamentárias, para ser reprovado. Opina, portanto, pela sua rejeição. Por isso, por maioria, a comissão apresenta parecer contrário à aprovação do projeto. É o parecer, sábado, reuniões das comissões, 3 de novembro de 2025. José Lucas da Silva, presidente. Hernandes Jerônimo da Silva Filho Togo, secretário. Hugo Ferreira de Amorim, secretário.
O parecer da Comissão de Justiça foi favorável. O parecer da Comissão de Finanças teve, portanto, o voto favorável do senhor Hernani Jerônimo da Silva Filho Togo e teve o voto contrário do senhor vereador José Lucas da Silva e do senhor vereador Hugo Ferreira de Amorim. Então, portanto, o parecer da comissão foi contrário. Por este motivo, de acordo com o regimento desta Casa de Leis, este parecer vai entrar em votação. Quem concorda com o parecer, se mantém pela ordem. Quem não concorda, se manifesta. Portanto, por 5-3, o parecer foi derrubado. O projeto de lei 1105 entra em votação. Quem concorda, se mantém pela ordem. Quem não concorda, se manifesta. Sendo 3 votos contrários, o projeto 1105 foi aprovado. Passamos à leitura, referência ao projeto de lei de emenda à Lei Orgânica 5/2025.
Parecer da Comissão Especial da Câmara Municipal de Figueira do Oeste em referência ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 05/2025, em que modifica a Lei Orgânica Municipal de Figueira do Oeste. A Comissão Especial da Câmara Municipal de Figueira do Oeste, no uso de suas atribuições legais e regimentais, analisaram a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, que institui no âmbito do município de Figueira do Oeste o orçamento impositivo com limite de 1,06% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, em conformidade com o disposto no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição Federal. Fundamentação e análise. A matéria tem amparo constitucional e legal, encontrando respaldo no artigo 166, parágrafo 9º e 12 da Constituição Federal, que autoriza a execução obrigatória das emendas parlamentares individuais, bem como nas práticas já adotadas em diversos municípios do Estado brasileiro. A proposta visa fortalecer o papel fiscalizador e propositivo do Poder Legislativo Municipal, permitindo que os vereadores destinem parte dos recursos orçamentários para ações e investimentos de interesse público direto da comunidade, especialmente nas áreas de saúde, infraestrutura, educação, esporte, lazer e assistência social. A fixação do percentual de 1,6% da receita corrente líquida demonstra prudência e responsabilidade fiscal, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000, e garantindo a viabilidade da execução orçamentária pelo Poder Executivo, sem comprometer o equilíbrio das contas públicas. Importante destacar que a metade desse percentual, 0,53%, será obrigatoriamente destinada à área da saúde pública, conforme determina a Constituição Federal, reforçando o compromisso com práticas públicas essenciais e a melhoria dos serviços básicos à população. Do ponto de vista jurídico, orçamentário e técnico, a proposta apresenta a redação adequada, legalidade plena e conformidade com os princípios da administração pública, especialmente os da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, artigo 37 da Constituição Federal. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão Especial manifesta-se favoravelmente à aprovação da proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, que institui as emendas impositivas individuais, no percentual de 1,6% da receita corrente líquida, com execução orçamentária e financeira obrigatória, por entender que representa avanço democrático, transparência fiscal e fortalecimento da autonomia do Poder Legislativo. Assim, opina pela aprovação integral da matéria com a devida adequação formal e publicação posterior na Lei Orgânica do Município. É o parecer. Sala das Sessões, em 3 de novembro de 2025. Sérgio Vicentim, vereador do PSDB, presidente, Márcio Faria Pinheiro, vereador republicano, relator, Hernan Jerônimo da Silva Filho Togo, vereador republicano, membro, André Aparecida Torrente Bani, vereadora republicano, membro, José Lucas da Silva, vereador PSDB, membro.
Essa emenda entra em votação no primeiro turno. Sendo favoráveis os pareceres, entra em votação em primeiro turno. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. Aprovado em primeiro turno. Entra em votação a indicação 52/2025. Quem concorda se mantém pela ordem, quem não concorda se manifesta. A mesma está aprovada. Entramos aí para explicações finais. Na votação sobre o projeto 1105, não foi necessário me opinar, me manifestar ou votar, mas sempre quando esse projeto é referente à viabilização da passou por este plenário, sempre foi votado por unanimidade, favoravelmente. A gente respeita aqui a decisão de todos os vereadores que têm a liberdade de se votar aqui, mas se necessário fosse, o meu voto também seria favorável. E sobre a PCCS, a gente tem conversado muito com o Executivo e tem um sinal verde aí, se Deus quiser, se Deus permitir, do ano que vem, ter alguma melhoria nesse PCCS. Passamos às explicações finais com a palavra o vereador Rúbio Ferreira.
Todos nobres amigos vereadores e vereadoras, Manuel, que está aí presente, sempre está aqui na Casa de Lei, nossos amigos e companheiros de Jauru, que estão aqui, nesse momento, ouvindo nossa sessão. Quero aqui, acho que em antemão, acho que final de semana, acho que estive ali na quadra, a convite, né, da dona Elma, da Secretaria de Ação Social. Quero parabenizar, tá, a dona Elma, Secretaria de Agricultura, Muriel, e todos, acho que não, essas duas pessoas não faz nada, né, se não tivesse a equipe que a gente vê lá, que desmembrou, as cozinheiras, o pessoal da Ação Social, eu vi alguns, o pessoal da obra lá também, que eu vi alguns lá antes, né, dando-nos todo o suporte. Acho que parabenizo todos eles. Acho que a gente não pode deixar nem um minuto de parabenizar e aquelas mulheres. Acho que pela dedicação, por estar ali o dia todo, pelas suas barracas. Eu acho que ali não tem só uma ganhadora, que é a comunidade de São João. Eu acho que todas estão de parabéns pelos seus artesanatos, decorações, aqueles doces, né, alguns que nós levamos para casa, eu acho que estão de parabéns mesmo. Eu venho aqui só, referente ao projeto, né, 1105, mais uma vez, falar que a gente tem o parecer, foi o parecer ao contrário, porque teve que procurou o prefeito, referente aos monitores, né? Diz que ainda mandava essa carga horária delas de 30 horas esse ano ainda para essa casa, para estar aprovando. Então, eu vejo que alguns monitores cobram a gente, porque foram lá, conversaram, parece que eu não sei quem está segurando, se é o secretário, se é o prefeito. está segurando isso para mandar para essa casa. É uma coisa que a gente também fica muito, né, sentido. A gente não tem contra as pessoas, nada contra os gestores do nosso município. Eu vejo que é uma opinião da gente, é o direito de voto, tá, que a gente tem. Então, eu vejo que estamos aí para isso. E o que eu tenho, a gente vê, mais uma vez venho aqui falar, né, acho que o nosso município vem arrecadando muito bem, passou dos seus 4 milhões esse mês de outubro. Então, outra coisa que eu venho aqui também falar, referente àquelas árvores, nós teve indicação do José Lucas aqui, algum cidadão do nosso município veio procurar, perguntar por quê que foi cortado. Eu acho que, para ter o desenvolvimento, alguma coisa, né, tem que ser sacrificada. Infelizmente, aquelas árvores, para onde nós conversamos com o engenheiro, ele passou que tinha que tirar, porque senão futuramente as suas raízes estariam estourando o asfalto. Por isso, nós estamos aqui, nós somos de parecer favorável, nós não temos que... Tá, acho que sim, nós temos que estar justificando a população por um motivo. Andei também, a gente andou conversando com a gestão, falou que logo, logo tem árvore ali plantada para estar fazendo sua sombra. Outra coisa que a gente fica muito sentido, que a gente vê na gestão pública, a gente fala que tem algumas coisas, acho que a gestão pública teria que mudar muita coisa, mas, infelizmente, acho que não muda. Eu acho que menos de, sei lá, 4 anos, 5 anos, teve aquela iluminação que foi colocada ali naquela avenida. Eu vejo que praticamente agora, eu acho que já vai ser tirada aquela iluminação da avenida, vai trocar. Eu acho que a gente tem que fazer a gestão pública, teria que ser um planejamento, né, a longo prazo, mas infelizmente não é feito assim. É feito a cada 4 anos, aí 4 anos aqui ele entra, outro gestor já tem outro pensamento, já muda aquilo. Eu acho que se tivesse uma gestão que fizesse um segmento aí, né, de previsão a 10, 15 anos para um município, eu acho que seria muito mais fácil de fazer uma gestão, não seria ter esse gasto de dinheiro público que a gente vê. Então, é a única só que a gente tem que ver esse sentido. Essas são as minhas palavras. Deixo aqui meu abraço a cada cidadão de Figueirópolis do Oeste e quem está ouvindo a gente pela web rádio, e que desejo a todos uma abençoada e uma feliz semana a cada um de vocês.
Com a palavra, o vereador Sérgio Vicentim.
Bom dia a todos. Novamente, cumprimento a todos os ouvintes da Web Rádio. Cumprimento a todos os presentes no plenário em nome do Vanildo, os nobres vereadores em nome da Vera. Gostaria aqui de iniciar minhas palavras referente ao evento da Mulher Rural, do qual nós fomos convidados para participar lá, tivemos lá. Logo que eu cheguei, fui recebido pela primeira-dama, a dona Elma, do qual eu disse para ela que pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. E a equipe dela, juntamente com o Muriel e a equipe da primeira-dama, pensou grande. Nós, aqui dessa casa, demos suporte quando nós aprovamos os recursos para que pudesse ser investido naquele evento e que, comprovadamente, foi muito bem investido. Um evento à altura de Figueirópolis, né? Muito bonito, muito bem organizado. Então, deixo aqui meus parabéns à primeira-dama, a Elma, e estendo todos a toda a equipe dela. Quero também agradecer aqui, eu já disse a alguns colegas aqui, eu nunca tive questão de relacionamento, quando eu tenho que fazer algumas críticas construtivas, eu as faço. Quando eu tenho que elogiar, mesmo se tratando de pessoas não muito gratas, ou, né, no caso político, eu também não tenho essa dificuldade de reconhecer os méritos daqueles que realmente têm. Tá? Então, eu queria aqui também levar meu agradecimento pessoal à secretária municipal de saúde, a Silvia, que nós levamos uma demanda para ela, do qual muito séria, e que não se fazia o procedimento aqui no estado de Mato Grosso, e prontamente ela se comprometeu, juntamente com o prefeito Mirim, a resolver o problema. Então, eu quero deixar aqui o meu reconhecimento e a minha gratidão, porque não é para o vereador, mas sim para o cidadão figueirapolense, que está sendo atendida e que provavelmente vai estar indo para o estado de São Paulo, que é o único local que pode ser feito os procedimentos. E também não poderia deixar de deixar o agradecimento aqui e o comprometimento do Léo Medeiros, né? Então, fico aqui nos nossos agradecimentos. Com relação ao voto do projeto 1105, eu digo o seguinte, há uma casa de leis, é um colegiado, e o resultado desse colegiado, ele tem que ser respeitado. E assim eu faço, eu respeito, não concordo com algumas coisas, mas eu respeito o resultado. Né? Vejo aqui as questões, eu fiz alguns encaminhamentos das questões legais sobre o projeto. Agora, o resultado, ele é inquestionável. A maioria se assim posicionou e a gente respeita, mesmo não concordando. Não vejo, assim, tanta necessidade, apesar de que a lei permite, inclusive aqui para a Câmara foi feito, a questão da verba indenizatória, mas não vejo muito sentido em trocar diária por questões de verba. Mas, assim foi feito. Questionei, e questiono, a questão do nada contra, acho a pessoa que está bem intencionada, mas questões legais, eu vejo a questão legal, da verba indenizatória para o vice-prefeito. Porque ele não tem, repito aqui, ele não tem função. Mas, isso aí que cabe, de repente, ao jurídico, lá analisar isso e resolver trazer uma solução para isso. Também é uma questão de lá. A forma de prestação de conta, que foram devolvidas na semana passada, refizeram essa prestação, essa modificação, mas ela voltou ainda da mesma forma, do qual se faz a prestação de conta sem a comprovação da documentação oficial. Aqui na Câmara nós temos a verba indenizatória, só que cada 30 dias tem que apresentar as notas fiscais para que seja comprovada essa despesa. Então, fica aqui também essa questão, a interrogação sobre isso. Então, por isso que a gente fez o voto dessa maneira. E eu acho que essas questões têm que ficar bem transparentes quando se trata de recurso público. Quero também aqui dizer, e eu lembro que na reunião passada, o vereador Hernani, ele se manifestou a preocupação com relação ao plano de cargo e carreira dos vereadores, dos servidores. E aqui eu volto novamente, então, que o prefeito tenha esse cuidado com os nossos servidores, que ele encaminhe para essa casa de lei o mais rápido possível, para que seja feita a adequação desse plano de cargo e carreira e também o reajuste do salário dos servidores, que é quem realmente faz movimentar a máquina estatal. Então, deixo aqui as minhas palavras e espero, muito em breve, poder estar recebendo aqui nessa casa e a gente analisando os pontos para que nós possamos votar favoravelmente a esse projeto para os servidores públicos municipais. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Andréia Torrente.
Bom dia a todos, bom dia vereadores, vereadoras, Sandra, Ivanildo, Sou Manuel, obrigado pela presença. Os rapazes aí de Jauru, sejam sempre bem-vindos. É, não tem como começar a fala hoje sem agradecer a festa, né, sem parabenizar a Mulher Rural, o encontro da Mulher Rural que estivemos sábado, né? Quero parabenizar a Elma, mais uma vez, a Murielle, nosso prefeito, vice-prefeito. Quero parabenizar todas as comunidades que se empenharam. Eu imaginava que esse evento fosse um evento bacana, mas não imaginava que fosse da grandeza que foi. A criatividade das nossas mulheres, né? Para mim, todas as comunidades foram vencedoras, porque achei a criatividade delas, assim, fora... Me surpreendeu. Cada detalhe, a maneira como elas... apresentar o trabalho, para mim, foi nota mil. Quero parabenizar também a toda a equipe do CRAS, que vem aí desenvolvendo o trabalho junto à nossa secretária Elma. Quero agradecer a emenda do nosso deputado Moreto, quero agradecer nosso deputado Beto 2A1 os brindes, os prêmios que ele doou, né? Quero agradecer também três pessoas que doaram o seu trabalho voluntariamente, quero falar aqui, quero agradecer o senhor Gilson, a Semeilza e a Nilza, que estiveram conosco e sempre nos ajudando voluntariamente. Se tiver mais algum que eu esqueci de falar o nome, mas deixo aqui também o meu agradecimento. E quanto à verba indenizatória, eu votei favorável sim, porque eu recebo a verba e eu sei da importância dessa verba no meu orçamento. Eu respeito a opinião de cada um, respeito a opinião do nosso vereador Sérgio, que disse aqui que ele não vê tanta função no vice-prefeito, né? Ele não vê que desempenha tanta função. Para mim, eu vejo que o nosso vice-prefeito, ele vem fazendo um trabalho para a nossa cidade tão importante quanto o nosso prefeito. Todas as idas minhas em Cuiabá, ele esteve comigo, né? Ele é um vice-prefeito que ele vem acompanhando todos os trabalhos de todas as secretarias. A gente está sempre junto, sempre se falando. Então, eu quero parabenizar o nosso vice-prefeito João e dizer que eu vejo a função dele tão importante quanto a do nosso prefeito. Tá? Quero agradecer todas as secretarias que ajudaram sábado lá, teve um pessoal da obra ajudando no evento, quero parabenizar aqui também, agradecer, e um bom dia a todos.
Com a palavra, o vereador Márcio Faria.
Meu bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, vereadoras, cumprimentar aqui o público presente, a quem nos assiste, e aproveitar a oportunidade da minha fala para agradecer a dona Elma e a Murielle pela a festa muito bonita que fez para nossos mulheres rurais, né? É muito importante a gente valorizar o campo, as pessoas que vivem no campo. Fiquei muito feliz pela magnitude da festa que foi realizada e aproveitar e agradecer também ao prefeito que esteve presente, o deputado estadual Valmir Moreto, que destinou recursos para que essa festa acontecesse. Então, meu muito obrigado, deputado, que vem sempre trabalhando pelo nosso município, sempre pensando no bem de Figueirópolis. E sobre a verba indenizatória, eu votei a favor... Porque, assim, eu vejo que não vai impactar tanto, né, no pagamento orçamentário aí, porque aquela velha expressão, troca seis por meia dúzia. Aqui nós não estamos aumentando salário de ninguém, aqui nós estamos só trocando a forma de pagamento. Está tirando as diárias e colocando a verba indenizatória no lugar. Então, assim, aqui a gente não está aumentando o salário de ninguém, só para deixar bem esclarecida a situação. Sobre a carga horária, foi bem colocado, eu até quero fazer esse pedido ao meu amigo secretário José Hélio, cobrar sobre a demora dessa carga horária, que já deveria ter vindo para cá, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo, está demorando para vir. Tive cobrança também, Rugri, e a gente tem, né, que sempre de encontro para o bem de todos os servidores. Aproveitar a aprovação desse projeto aí, que da verba indenizatória, para fazer o pedido ao prefeito para que o ano que vem, o mais rápido possível, fazer um reajuste salarial para todos os servidores do nosso município. E fazer uma indicação verbal aqui e fazer um pedido ao meu secretário de obra, nosso secretário de obra, Genaí, para que desse uma olhada com carinho lá no cemitério, porque ontem eu tive algumas reclamações que tá bem apagado. Gostaria de pedir, secretário, para que desse uma olhada lá e, se for preciso, aumente a iluminação do cemitério para nós, fazendo favor. E agradecer a Deus por essa sessão, agradecer a todos os vereadores, Padrinho Vanildo, Madrinha Sandra, um excelente dia a todos.
Com a palavra, a vereadora Vera Lúcia.
Bom dia ao senhor presidente, aos vereadores e vereadoras e todo o público presente. Eu quero estar aqui também, né, fazendo os meus agradecimentos pelo convite, né, que a Elma me fez, ali na Mulher Rural. Parabéns, dona Elma, pela festividade. Estava muito maravilhoso aquele evento. Todas as equipes, né, das mulheres ali foram vencedoras. Ali, igual eu disse, né, a minha comunidade, a qual eu fiz parte, né, que é a Rainha da Paz, o que vale, né, é o esforço. Mas nós ganhamos pelo menos no bullying, né? Todos que estavam lá viu que nós ganhamos o bullying maior. Então, eu agradeço, né, pelo convite que foi dado a mim. E todo ano nós vamos estar, né, participando. O que vale é a participação. Então, nós reunimos ali, cada as coisas bonitas, né? Ali tinha 7 barracas, onde me informaram que venderam bem, né? E, graças a Deus, até o Mirim estava numa barraca comentando, elas poderiam vir toda sexta-feira, né, na feira, trazer as coisas para nós estar comprando, doces, pão. Então, isso é muito importante. E nós vimos ali, né? Que as mulheres rurais têm que trazer as belezas, né, para nós estar apreciando, comprando e ajudando elas. Então, esse evento foi maravilhoso. Temos só que parabenizar e agradecer também, né, todos os vereadores que patrocinaram os brindes, né, e Davi, eu ganhei o presente que ele doou. Então, eu fiquei muito feliz com a minha tapuã, viu? Eu que ganhei o presente. Então, nós todos doaram ali, né? E foi muito bom estar participando. E unido, né, estamos juntos, é muito importante. E um bom dia a todos.
Com a palavra, o vereador José Lucas.
Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras dessa casa, senhor presidente, e quero aqui dar meu bom dia e fazer uso dos agradecimentos que se faz presente aqui ao pessoal de Jauru, se eu não me engano, empresário e humorista lá de Jauru, ao Mané, que sempre aí vem nessa casa, aí, sempre acompanhando o nosso trabalho. Né? Meu muito bom dia a todos os ouvintes aí que sempre estão nos acompanhando pela rádio. Eu quero aqui, né, falar, já fazer o uso da palavra, dos agradecimentos, e parabenizar, né, a dona Elma e a Muriele pela festa lá que foi feita, lá na Senair, Mulher Rural. Cheguei um pouco, meio tarde ali, estava em outra obrigação que eu tinha, mas eu fui ali fazer uma visita, almocei ali com a mulherada, e fui em cada barraca ali das comunidades, e que foi praticamente de volta ao passado. De volta ao passado, não que eu sou lá do década de 80, 70, mas a minha mãe sempre vem falando como que ela foi criada, né, como que meu avô, né, tratou dos filhos, que ali eu vi ali o pilão, o arroz. Então, isso foi muito bom, cada artesanato, tive comprando um pouquinho de cada coisa em cada barraco, se a gente for para comprar aquilo tudo, é muita coisa, tá? Então, é muito bonito isso aí. E parabéns, Vera, pela essa ideia, trazer na feira, eu acho, acredito que é muito bacana. E quero aqui também falar para a Elma, que na próxima, eu não sei se é inviável, né, mas eu vi muitas pessoas assim cobrando para abrir sessão para o pessoal da cidade, lá para umas 2 horas da tarde, umas 3 horas da tarde, para o pessoal da cidade ir lá comprar as coisas também. Eu acho que isso acho que é muito bacana. Quero aqui também, aliás, né, parabenizar todo mundo que estava envolvido ali, todo servidor que estava envolvido ali na Mulher Rural ali. Parabenizar eles pelo trabalho. E quero aqui já falar sobre a questão da indicação que eu fiz na sessão passada, na retirada daquelas árvores, mas eu deixei bem claro na indicação, retirar aquelas árvores e plantar outras árvores de jardim, porque aquelas árvores que eles empetam estavam muito perigoso, altíssimo, muito grande. Quanto ele floresce, é muito bonito, mas quanto ele produz a semente, meu amigo do céu, eu que sou morador ali perto, né, tô ali de novo, morava ali, acho que 3 anos atrás, mudei e voltei para ali de novo. Cara, é ruim, porque ele entope a calha, quanto vem as águas, a calha está entupida, dá uma erosão de água por dentro da casa da gente, tá o João Correia que vem cobrando isso aí, né, e ele tem o hotel dele ali, então é um prejuízo para ele varrer aquela semente. Então, e outra também, igual o fiscal, o Beto, estive conversando com ele, para fazer o asfalto, aqueles em pé ia prejudicar, porque a raiz dele já estava passando por debaixo da rua. Então, tinha que fazer a retirada delas. Infelizmente, tinha. Mas plantar umas outras árvores de jardinagem. E quero aqui também, ô Márcio, você fez a cobrança, parabenizar pela sua cobrança, sua indicação ao secretário Genaí, lá no cemitério. Também tive muitas pessoas vêm me cobrando, que eles fez a limpeza, né, uma semana antes, mas, porém, não fez a troca da luminária. Isso é muito bom, parabéns. E quero aqui também falar sobre a verba indenizatória, né? Cada qual é cada qual pelo seu voto, né? Muitas vezes, quando a gente vota aqui algum projeto, a gente mesmo ponta dedo para um vereador, ponta para outro, criticando. Eu acho que cada um tem a sua opinião por si próprio. Eu, na minha opinião, não é que eles não mereçam ganhar, porque a maioria dos outros municípios ganha. Mas eu vejo que muitas vezes vem para essa casa aqui e é votado, e a gente é criticado lá na rua, que só vem um projeto dos alto escalão. E aqueles pessoal que merece, muitas vezes ele é esquecido, só fica na conversa, só na conversa, que vai fazer, vai melhorar. Então, tem uns monitor. As 30 horas semanais dos monitores e do apoio educacional, que já foi falado de vários vereadores aqui, até mesmo, se eu não me engano, até mesmo foi cobrado assim, no ano passado. Então, nada foi resolvido, né? Fiz o mesmo ofício, caminhou o prefeito, desde o mês de junho, julho, um sol de rachar. E eu vi um projeto nos outros municípios aí, que é onde o prefeito fez ali um ofício e os pessoal da limpeza trabalhasse, começasse às 5 horas da manhã e parasse meio-dia, porque eu vou falar uma coisa para você, meu amigo, o sol é de arrebentar. Então, e nada disso foi feito, conversei mesmo com o prefeito gostou, mas não acatou, mas ele me explicou que no dia estava fazendo o asfalto, né? Mas é isso aí. E outra também, foi feito várias indicações de aumento salarial para todo aquele servidor que está defasado, defasado. E nada disso vem aqui para essa casa. Então, muitas vezes, quem sofre é o pequeno. Então, aqui, fui contra, sim, fui contra. Nós teve uma conversa aqui entre nós, aqui dessa casa, mas não chegou no bom senso. Mas é isso aí, né? Cada qual é decisão pelo seu voto. E a minha decisão é essa. Meu muito obrigado, que todos fiquem com Deus.
Com a palavra o vereador Davi Togo.
Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia aí os meninos de Auru, cada pessoa que se faz presente. E eu, primeiramente, quero agradecer a Deus por mais essa sessão e para a gente poder estar aqui nessa tribuna com saúde, graças a Deus. Cumprimentar a cada vereador dessa casa e desejar felicidade a cada um de nós. A gente está nessa casa, eu já se tornei até patrimônio histórico desse município, 8º mandato. Eu estive andando, vamos falar da questão, estive andando, fazendo uma visita no cemitério municipal, e eu pude ver alguns pontos, né, alguns pontos que precisa ser revisto, precisa, um dos pontos que eu analisei lá, até aquela água no cemitério, foi a indicação que eu fiz meu primeiro mandato em 93. E eu gostaria de pedir ao prefeito para fazer a extensão daquela água em mais alguns pontos, levar para mais alguns pontos, uns 2, 3 ou 4 pontos, porque eu pude ver pessoas buscando água num baldinho longe, né? Então, a gente tem condições de fazer isso aí para estar melhorando, para chegar o dia de finado, que as pessoas vão lá, vão lavar o túmulo, tenha condições melhor, uma água mais perto. Outra questão é tirar, me parece que está entrando uma água dentro daquele cemitério que está subterrando a parte de baixo. O muro está bem baixo. Então, são coisas que a gente precisa estar vendo, conversando com o prefeito e discutindo. Outra questão, eu tive ali, né, uma festa, uma grande festa, aquela festa da mulher rural. Em nome da primeira-dama, parabenizo cada uma pessoa que contribuiu e que trabalhou ali para que aquele evento acontecesse, porque a equipe também manda muito. As pessoas que trabalharam ali incansavelmente junto com a dona Elma merecem todo o respeito, porque fazer festa não é fácil. Aproveitando para agradecer nosso deputado estadual Valmir Moreto, deputado esse que está presente em todas as ações do nosso município, todas as obras, todos os recursos que vêm para esse município têm a participação do deputado Valmir Moreto. Juntamente, quero agradecer também o governador do estado, o vice-governador, que eu nunca vi um governador, um deputado, trabalhar dessa forma, e tenho certeza que vai ficar o melhor da história do Mato Grosso, está trabalhando muito. E a importância da gente ter um deputado igual o Valmir Moreto, que tem as portas abertas para receber a gente lá no gabinete, né? E é um deputado de ação, é um deputado de compromisso e de respeito com o nosso povo. Falando da festa, eu passei por ali, naquele setor, e aonde tá todos os ônibus da escolar fica ali naquele setor. Então, fazer um pedido também, até falei com o vereador G, vereador André, vereador Pica-Pau, para a gente estar cobrando de algum deputado, deputado nosso que a gente que apoia, para conseguir um recurso para fazer um barracão para guardar aqueles ônibus escolar, que é um patrimônio público, é uma coisa que tem que ter zelo e que tem que cuidar. Eu acredito que o nosso prefeito vai olhar e vai fazer. Com relação à questão de pagamento, à questão de aumento de salário, eu sou de acordo que todos merecem ter aumento de salário, mas precisamos ver e fazer uma revisão no plano de carreira. Já há muito tempo foi feito esse plano de carreira, então eu acredito que tem que fazer várias mudanças. E nada mais justo do que um aumento de salário para pessoa que se trabalha, inclusive, eu até comentei esse dia, não sei nem como consegue trabalhar do tanto que o tempo está quente, o sol está quente. Até conversando com o prefeito esse dia, eu sugeri para o prefeito, falando com o prefeito, para haver a possibilidade de mudar o horário desse pessoal pegar o serviço, esses braçal, pegar bem cedo e na hora desse sol quente, eles ter o direito de descansar, esconder desse sol. Eu confesso para vocês, eu já trabalhei muito, mas nunca vi um sol tão quente igual está. Para finalizar minhas palavras, eu quero aí parabenizar toda a gestão, juntamente com o prefeito municipal. Prefeito que, dentro de 10 meses, ele já me surpreendeu bastante. Para mim, já superou, já trabalhou, o trabalho que o prefeito nosso tem feito, eu acredito que já fez trabalho por uns 2 anos. E eu tenho certeza que nosso prefeito vai trabalhar muito mais, porque tenho confiança no trabalho do nosso prefeito e sei que o prefeito tem responsabilidade com o nosso povo, com o nosso município. Fica aqui o meu agradecimento a cada um de vocês e agradecer todas as pessoas que estão participando e ouvindo a nossa sessão, né, e desejar felicidade e que Deus abençoe cada um de nós, dando muita força e saúde.
Com a palavra, o vereador Geraldo de Assis, G.
Bom dia a todos. Cumprimento senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento o presente. Quero aqui, primeiramente, fazer uns agradecimentos, né, e parabenizar a secretaria, né, da dona Elma, que foi uma festa muito boa, né? Às vezes as pessoas não esperavam que era uma festa tão grande como foi. Parabenizar o prefeito, o vice-prefeito, né, a Secretaria de Agricultura, Murielle, pelo trabalho dela, muito gratificante. Também, gente, dar os parabéns para todas as equipes, né, toda a comunidade que estava presente. E falar para as comunidades, ali não teve um ganhador. Todas elas foram ganhadoras, né, que foi muito bonito, uma apresentação acima que a gente esperava, né. Também agradecer todo o secretário que estava ali, né, auxiliando com o seu trabalho, todo funcionário público que estava ali, né, ajudando a nossa primeira-dama, dona Elma, né, que tanto trabalha na sua função. Quero aqui também, gente, falar da verba indenizatória, né? Essa verba indenizatória, para o secretário, para o prefeito, o vice-prefeito. Por exemplo, o vice-prefeito. O vice-prefeito anda igual um doido aqui. Pode procurar o secretário de obra, que foi Valmir Garcia, hoje é o Genaí. O povo não dá cascalho para ninguém, não. Não estava dando cascalho para ninguém, não. João Raposa saiu, ganhou mais de 2.000 caminhão de cascalho. Não estou falando que não é desmerecedora o secretário, não. Porque o João, ele tem a sua capacidade, a amizade com as pessoas, e foi lá e ganhou. O João, nós fomos para Cuiabá, o João está junto. Nós vamos fazer uma visita a qualquer comunidade, o João está junto. O governador esteve nos municípios, o João estava junto. Então, todos os vice-prefeitos, gente, teve essa verba. Quando não teve a verba, tem diárias. Então, é injusto demais o nosso vice-prefeito não ter essa verba, né? Respeito cada vereador aqui que votou contra, né? E eu também teve um projeto aqui, que veio aqui de 3 funcionários, eu fui contra, arrependi de ter votado contra. Porque a gente não pode votar, convém para mim, eu voto, não convém, eu não voto. Então, é o que eu acho mais errado isso aí. E fico triste também, né, de ter os 3 vereadores, já volto a falar com toda a grandeza, né, quem escolhe o seu voto é vocês, quem votou em vocês foi o povo, e respeito muito, mas gostaria sim, né, que todos votassem essa verba. Não ficasse nas nossas costas, não, porque lá o povo vai falar mal dos vereadores que votou a favor. E o que votou contra não vai receber essa verba?
vai ficar sem essa verba? Então, o que eu acho mais difícil é isso aí. Então, nós aqui na Câmara, aqui, outros projetos vão chegar e vamos organizar. Mas não é que tem vontade de votar contra que nós vamos segurar também, não. Nosso gasto da nossa verba, 9 vereadores e um secretário, que é o Divino. Ele recebe a verba dele também. Então, é 300 mil por ano. É gasto também. Nós vamos renunciar a nossa verba? Então, cada funcionário, cada pessoa quer ganhar também a sua verba para tocar a vida. Um eleitor precisa de você dar uma força para ele. Você sem a verba, você não tem condições de ajudar. Às vezes, uma hora aí, não tem uma ambulância, não tem um carro. Você, o vereador, ele tem que ajudar aquele eleitor, aquele companheiro, ou que não é nem eleitor, que eu já fiz muito, a pessoa nem votar no município. Então, gente, eu acho assim, para nós não votar uma verba dessa, nós temos que renunciar à nossa verba. Porque é 300 mil a nossa verba também. Dá para comprar uma ambulância todo ano. Entendeu? Mas deixo aqui a minha fala. Agradeço a todos que estavam presentes e muito obrigado.
Agradecer aqui a presença do Emanuel aqui no plenário. Agradecer a presença do Oswaldo Deslimar, lá da nossa cidade vizinha de Jauru. E cumprimentar aqui mais uma vez todos os ouvintes que estão aí participando online desta sessão. Parabenizar aqui também a primeira-dama, o prefeito, por esse grandioso evento da Mulher Rural, onde as mulheres participaram maciçamente daquele encontro ali na Escola Senair. Parabenizar todos os funcionários, todo o secretariado, parabenizar todas as mulheres aí que participaram mesmo, um evento grandioso e bonito, onde tinha 7 barracas, conforme a Andréia disse, a Vera, e lá dentro tinha artes lindas, feitas por elas, né? Coisa de profissional mesmo, e muita dedicação. E parabenizar a organização pela decoração, para que acontecesse aquele bonito evento em favor da mulher rural. Recentemente, recebemos aqui a presença na casa do vereador Gessi, do ex-vereador Gessi, da vereadora Vera Lúcia, a visita do deputado estadual Eduardo Botelho, que tem ajudado o nosso município aqui, igual o vereador Hernando já disse, através de galerias, e pedimos nessa conversa, onde estava eu, o vereador Lucas, a vereadora Vera Lúcia, o vereador Sérgio, mais um caminhão para pintulho para estar ajudando aqui o nosso município. E nesse dia, ele deu a palavra positiva nesse sentido. E disse nessa oportunidade que vai ser um deputado parceiro do município, parceiro de Figueirópolis, e vai estar ajudando naquilo que for possível, através de emendas e equipamentos. Falamos nessa oportunidade também que a prefeitura iria realizar esse evento da Mulher Rural. E falou, esse evento, vereadores, da Mulher Rural poderia acontecer aí até 3, 4 vezes ao ano. E eu quero ter o prazer de ser um deputado estadual a realizar esse evento aqui, fora do município, que as mulheres precisam. E fez esse compromisso com a gente. Então, está tudo certo aí para a gente fazer mais um evento da Mulher Rural, patrocinado totalmente pelo deputado estadual Botelho. E vai acontecer no dia 27 de novembro. Vai ser numa quinta-feira, ali no espaço do Sérgio, onde era do Nestor. E a gente vai começar a fazer o convite daqui a pouco no município, e desde já eu quero deixar convidado para participar desse evento ali com a gente, todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras aqui presentes. E nada mais a tratar, eu declaro encerrada essa sessão em nome de Deus.